Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo para falar de conteúdos que vão te agregar, que vão fazer com que tu pense sobre a tua trajetória no direito, que vão, eu espero, trazer algumas luzinhas, que vão clarear algumas possibilidades e alguns caminhos para ti na tua faculdade de direito. E hoje não vai ser diferente. A gente vai tratar hoje de um tema, como eu já falei, que ele é um pouquinho técnico, é bem verdade, mas que ele não deixa de ser um grande obstáculo para algumas pessoas, para alguns estudantes de direito. Qual que é o tema que a gente vai tratar hoje, então, prof? Do que a gente vai falar? A gente vai falar justamente sobre uma dúvida, uma questão que eu sei que paira por aí na cabeça de muitos, que versa sobre: prof, eu quero fazer pesquisa científica, eu tenho interesse sobre isso, de escrever, eu tenho que fazer um TCC. Mas eu travo na escolha do tema porque eu tenho medo de escolher um tema batido, um tema que já foi abordado muitas vezes. Eu tenho medo de escrever um trabalho mais do mesmo, e tu tá sempre falando que a gente tem que ter um diferencial, que a gente tem que fazer diferente. E agora, professora, tem temas que são batidos? Eu posso escrever sobre qualquer coisa? Quais cuidados eu tenho que tomar na hora de escrever um trabalho para ele ser considerado um bom trabalho, um trabalho que agregue à ciência do direito? Porque nós temos uma ciência por trás de tudo isso que a gente estuda. E a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Vou começar falando já sobre a questão da escrita, a questão da pesquisa, que eu sei que infelizmente não é de grande conhecimento da maioria. A maioria de nós vai para a faculdade, faz lá as provas, aprova nas provas da faculdade e acaba muitas vezes por ficar ali, né? Ai, consegui um estágio, consegui alguma coisa diferente, mas nada muito ali dali, né? Então, a maioria, assim, eu acho que a imensa maioria dos estudantes de direito acha que a faculdade é ir na sala de aula, assistir a aula, passar nas provas e fazer alguma que outra coisinha, se puder fazer um estágiozinho, e deu. E isso, gente, é o que todo mundo faz. Né? E se a gente fizer o que todo mundo faz, a gente vai cair naquela vala comum de ser como todo mundo. E hoje eu vi um post de uma mulher falando: ah, você tem que se diferenciar e você já é diferente porque você é especial. Eu concordo. Só para fazer uma meia-culpa, eu sei, eu concordo que tu, ser humano, único, filho de Deus, é especial e tu tem que te valorizar. Mas, gente, para. A gente está falando de um lado profissional. Então, quando eu falo profissionalmente diferente, é que tu tem que ter um conhecimento a mais, uma habilidade a mais, tem que ter algo que tu consiga bater no peito e falar: não, isso aqui eu entendo, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu me garanto, entende? E tudo bem, quando a gente está no início da faculdade, a gente não sabe nem para que lado ir. A gente fica olhando para um lado, para o outro, a gente está testando muita coisa, mas eu te digo que é durante a faculdade que a gente tem que começar a construir esse conhecimento. E a pesquisa é o caminho que eu ensino todo santo dia aqui, que tu pode fazer, a caminhada que tu pode fazer para poder se diferenciar no direito, para poder ser um estudante que vai para o mercado de trabalho preparado, certo? Então, preparado no sentido de ter um quê a mais, de ter o que oferecer. Antes de eu seguir, eu esqueci de comentar para que tu convide, para que tu mande uma mensagem convidando as pessoas que podem se beneficiar desta aula de hoje. Então, está no Instagram, tu pode clicar ali no aviãozinho. Eu sou daquelas que manda para todo mundo, meus alunos já não aguentam mais receber mensagem minha, mas eu mando porque a gente tem que compartilhar o bom conhecimento. Beleza, prof. Então, tu estava falando sobre diferenciar-se. E a pesquisa é o caminho que eu falo que tu pode seguir. Qual que é o problema, no entanto? Eu não sou boba, né, gente? Eu tô aí já faz algum tempo, eu já dei aula em diferentes faculdades, eu tive diferentes experiências, tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, e eu sei que, sendo a maioria dos estudantes focado apenas em aula, prova, provou, deu, né? A gente não tem um grande incentivo e nem um grande ensino a respeito destes caminhos, especificamente do caminho da pesquisa. Então, as dúvidas que os alunos vivenciam, as dificuldades que talvez tu tenha para seguir esse caminho, são extremamente comuns. E a gente nem sempre tem a quem se agarrar, né? Qual vai ser o professor que vai me ajudar? qual vai ser a pessoa, qual vai ser o mestre, quem vai me guiar nesse esquema, né? Até porque dúvida é comum e a gente vai ter que buscar uma resposta. Muita coisa é verdade, a gente encontra numa simples pesquisa na internet, no Google, mas muitos detalhes a gente fica preso. E como eu falava desde o início, um destes detalhes, uma destas dificuldades é no momento em que a gente decide que a gente vai escrever um trabalho, e aí tu pode tanto decidir por vontade própria, né? Que nem o Thiago, que entrou aqui agora na live, que já publicou diversos trabalhos, e ele quer construir um currículo, ele quer aprender, ele quer ter essas experiências. Mas, meu caro, se não for por vontade própria, se não for voluntária essa tua iniciativa, eu quero te dizer, reiterar, né? Que eu já falei mil vezes, que tu vai ter um momento em que, obrigatoriamente, na tua faculdade de direito, tu vai ter que escrever um trabalho científico. Do que a gente está falando, prof? A gente está falando do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que é o trabalho que todo estudante de direito faz, tem que fazer para poder se formar, normalmente nos últimos semestres, no último ano de faculdade. Então, meu querido, ou tu vai para o lado da voluntariedade, vou aprender por tranquilidade, porque eu quero crescer, porque eu quero ser melhor, ou tu vai para o lado da dor, que é tenho que fazer. E agora estou com dificuldade, estou sofrendo, não sei como que vai, mas eu tenho que fazer, certo? Hoje, inclusive, eu abri lá o grupo que eu sigo no Facebook de estudantes de direito e, sem mentira, eu fiz o print de três ou quatro pessoas que estavam pedindo o TCC pronto porque elas não sabiam como fazer, porque elas não confiavam no próprio taco, porque após 4 anos de faculdade, elas não aprenderam como fazer pesquisa, como escrever um trabalho, que é uma vergonha, né? Beleza. Dito isso, que infelizmente é uma dor, é um sofrimento, é uma fase muito ruim para muitos alunos que não se preocupam com isso antes, um ponto que trava muito é esse da questão de, prof, eu queria escrever sobre adoção, eu queria escrever sobre a Constituição Federal e a pena de morte no Brasil, eu queria escrever sobre tal e tal coisa, ou tal e tal tema são temas que eu tenho vontade de entender mais. Alimentos para crianças, alimentos para idosos. E, gente, é natural, é esperado que tu tenha alguns conteúdos, alguns assuntos, alguns temas que tu tenha mais proximidade. Seja porque tu gostou mais do professor, daquela matéria que tu estudou mais, seja porque é uma matéria que tu gosta mais de estudar, ou porque tu viu no teu estágio, né? Então, ah, prof, lá no meu estágio eu trabalhava tal e tal tema, eu aprendi, é uma coisa que eu vejo, que eu acho interessante. Sempre a gente vai ter, digamos assim, uma inclinação natural para alguma coisa. E mesmo que tu não tenha uma inclinação favorável, às vezes a gente vai ter aquela inclinação negativa, né? Que é uma reclinação, que é o contrário de querer chegar perto, é querer se afastar. Então eu brinco sempre que direito penal, por exemplo, não é minha praia, não tenho vontade de pesquisar sobre esse tema. Por quê? Porque ao longo das minhas experiências de vida, direito penal não foi uma daquelas matérias que me chamou atenção, que eu estudei, que eu aprendi, que eu gostei, nunca trabalhei com isso, nunca estagiei nessa área, enfim. Tudo bem, a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode decidir que quer aprender alguma coisa, mas a questão é, muitas pessoas se travam na hora de pensar assim, prof, eu tenho que fazer um TCC, eu tenho que fazer um artigo científico, eu quero ser aprovado para um evento, mas eu tenho medo de que o meu trabalho seja mais do mesmo, farinha do mesmo saco. Ou seja, eu tenho medo de fazer uma escolha de tema, de escolher um problema, de escolher alguma coisa para escrever, e isso não se diferenciar. E ser assim, mais um trabalho daqueles que as pessoas escrevem de qualquer jeito, ou que no fim não agregam. Eu queria contribuir. Eu não quero ficar horas lendo e pesquisando para escrever uma coisa que todo mundo já sabe, por exemplo. Eu queria, assim, solucionar a fome do mundo. Eu queria resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu queria ter a resposta para as grandes questões da humanidade. E aí, gente, entra um dos primeiros erros, acho que o erro mais grave que a gente tem quando a gente entra para esse mundo da pesquisa e começa a perceber tudo que ele pode nos trazer. Mas basicamente, primeira coisa que tu tem que ter em mente é que como estudante de direito e mesmo como mestre, mesmo como doutor, tu não tem a condição de resolver os problemas do mundo. Tu não vai resolver ou encontrar a solução para a fome mundial num artigo de 15 páginas, numa pesquisa de 20 páginas. Tá entendendo? Que na verdade aqui é uma questão de perspectiva, de expectativa. Se tu acredita que tu tem que fazer um trabalho que vai chocar a todos, que vai ganhar o prêmio Nobel, que isso, que aquilo, tu já começou mal, porque tu tá começando de um patamar que tu não está ainda. Então, esse é um ponto que eu pego muito no pé dos meus alunos, que estão aqui me assistindo e sabem disso. A gente não pode querer fazer um trabalho científico resolvendo problemas absurdos que até hoje ninguém resolveu. A gente tem que começar com calma. A gente tem que começar delimitando aquele nosso assunto. E tu tem que focar em algo que na tua capacidade, no teu conhecimento hoje, tu consiga resolver. Mas, prof, eu tô no primeiro semestre, senhor, o que que eu faço? Eu não tenho conhecimento de nada. Eu acabei de entrar, tô aqui, caí de paraquedas. Para mim, pode? Eu posso? Porque eu tenho nenhum conhecimento. Bom, aí a gente vai ter que ter também um discernimento do quanto tu consegue construir, ainda que tu não tenha visto na faculdade, e entender até que ponto tu consegue chegar com esse conhecimento que tu vai construir. Deixa eu ser um pouco mais direta e objetiva. Estar no primeiro, no segundo, no décimo semestre não significa que tu tem mais ou menos capacidade. É claro que quem já passou por muitas cadeiras tem uma base melhor, já conhece autores, já entende algumas questões que uma pessoa que está no primeiro semestre não entende. Agora, tu, no início da faculdade, se souber como delimitar, se souber que fontes usar, que referências ler, tu consegue fazer excelentes trabalhos. E eu poderia citar diversos dos meus alunos que escreveram, aprovaram, publicaram, apresentaram trabalhos no primeiro semestre. Aí nas primeiras semanas de aula, mas agora me veio na cabeça a Giovana, que é uma aluna que entrou no treinamento de escrita científico, meu treinamento, e simplesmente escreveu um trabalho sobre estupro virtual. Ela nunca tinha tido direito penal, ela nunca tinha visto falar sobre isso, mas com o direcionamento certo, ela encontrou uma maneira de fazer uma pesquisa em que ela trouxe uma resposta. Mudou o mundo a pesquisa dela? Não. Mas ela avançou um passinho em direção a entendermos melhor esse fenômeno, esse crime, essa nova modalidade, digamos assim, de crime que vem surgindo. Então, meu querido, tu não vai mudar o mundo, mas tu pode dar um passinho. Talvez os teus primeiros trabalhos, eles ainda sejam bastante, digamos assim, sem uma profundidade absurda, com muitos pontos a melhorar, com muitas questões que tu vai desenvolvendo, mas tudo tem que começar em algum momento. E aí, aqui tem esse problema das pessoas quererem sempre fazer mais e fazerem diferente, e o meu trabalho tem que ser aquele que vai ser premiado. Calma, jovem. Calma, tu vai ter muito tempo para evoluir, para melhorar, para ter um trabalho premiado. Entende? Eu estou neste momento, compartilhei ontem nos stories, decidi que eu vou escrever um trabalho, tenho alguns dias, né, de prazo para terminar de escrever para um evento grande. E é um tema que interessa muito, muito, mas eu nunca tinha me aprofundado cientificamente. Então, ontem eu fiz uns stories mostrando lá os 30 PDF que eu já baixei de artigo e de livro. E eu ontem, depois daqueles stories, encontrei mais materiais em outras línguas, em inglês, em espanhol. Olha, eu, doutora, já com bons anos de experiência, estou começando do zero. Então, esse trabalho que eu vou fazer agora não vai ser o melhor trabalho da minha vida, mas vai ser o primeiro passo. O primeiro passo, tanto para mim como para as pessoas que vão receber esse trabalho depois. Eu, obviamente, vou continuar pesquisando, vou aprimorando, vou aprofundando e vou melhorando. Mas se eu posso fazer isso, tu também pode. Mas, prof, volta aqui para o nosso tema central. Se eu quiser escrever sobre algo que todo mundo já escreveu, eu posso? Sim, jovem, é claro que tu pode. Qual que é o grande pulo do gato aqui? É primeiro tu entender que tu não vai, num primeiro trabalho, num segundo, num terceiro, resolver um problema mundial, tá? Vamos com um pouco de humildade, com um pouco de calma. E segundo, entender que, dependendo do recorte que tu fizer, dependendo da forma como tu vai delimitar esse assunto, tu pode trazer algo que ninguém nunca viu. Meu Deus, prof, como assim? Tem como eu fazer algo tão inédito que nunca foi escrito antes? É claro, mesmo num tema que todo mundo já escreveu? É claro que sim. E por quê? Porque o direito é dinâmico, porque a sociedade é dinâmica. Porque todos os dias sai um novo julgamento, porque todos os dias tem uma nova lei que é publicada, que começa a valer, que começa a ser discutida, um novo projeto de lei. Todos os dias alguma coisa acontece no mundo, um caso novo, uma situação inusitada. E aí, meu jovem, tu só tem que aprender a ver isso e entender como na tua pesquisa tu vai aproveitar. Então, um tema que eu me lembro, que quando eu estava na faculdade orientando alunos, os meus colegas professores não queriam orientar adoção. Eu não sei por que teve um boom que todos os alunos de final de curso falavam que queriam escrever sobre adoção. Adoção, adoção, adoção. E aí os meus colegas professores falavam: não aguento mais esse tema, não tem mais nada para falar, muda de tema. Se tu quiser esse tema, eu não vou te orientar. E estava totalmente errado isso. Por quê? Porque, na verdade, não é o tema que se esgota, é uma perspectiva que é aquela que todo mundo vai. Então, a possibilidade, outro tema que foi muito discutido, assim, ó, infinitamente, a possibilidade do casamento homoafetivo, das relações homoafetivas. E aí todo mundo escrevia exatamente a mesma coisa sobre o mesmo assunto e o mesmo problema. Isso não é o tema que fica batido, é a perspectiva que o pesquisador tem, que é repetitiva. Mas como é que eu vou saber, prof, se é repetitivo ou não? Porque quando tu faz pesquisa, tu vai ler o trabalho dos outros. E quando tu vê que teve um, teve dois, teve três, cinco trabalhos, todos iguais, com a mesma coisa, só faz ali um potipurri lá, junta lá um monte de autor falando um pouco de tudo, não traz nada de diferente, não traz nada de, sabe, nenhuma análise diferente, tu vai perceber. Se tu tiver boa fé, interesse em fazer o trabalho bem feito, tu vai usar aquilo como base. E tu vai pensar na forma como tu vai abordar. Então, olha, escuta bem o que eu tô te falando. Não existe tema batido. O que tu tem que fazer para isso realmente ser uma realidade é ter uma delimitação, é ter uma perspectiva diferente. Porque o que é batido é a perspectiva. É aquele olhar que todo mundo tem do mesmo viés. É constitucional ou não é? Todo mundo faz a mesma pergunta, todo mundo responde a mesma coisa, e aí tu vê lá 30 trabalhos que falam um a mesma coisa do que o outro. Mas, prof, como é que a gente faz então para inovar, meu querido? Tem vários pontos, eu explico isso sempre com muito cuidado para os meus alunos. Mas assim, se por exemplo, em vez de fazer a mesma pergunta que tu tá percebendo que todo mundo tá fazendo, tu para e procura um caso concreto em que isso foi aplicado. Então, no caso tal, eu vou analisar qual foi a decisão dos julgadores, quais foram os pontos levantados, quais foram os votos favoráveis e contrários. Entende que isso já faz com que o teu trabalho seja outro trabalho? Ah, não, prof, mas assim, eu dei uma pesquisada e eu vi que essa decisão aqui já foi analisada milhares de vezes. Então, vamos pensar fora da caixa. Até aqui, tu tem que pensar, tu tem que se diferenciar. Mas eu pensava que a pesquisa já era um diferencial. Não se tu for lá e repetir tudo que todo mundo já fala. Mas calma, prof, calma, que eu tô tenso aqui. Quero entender melhor. A gente tem que ter um diferencial, sim. Na pesquisa, a gente tem que pensar em uma perspectiva diferente do que todo mundo tá falando, sim. Mas na pesquisa, a gente não tem que repetir o que os outros falam também? Não é nosso dever ler e fazer, digamos assim, encontrar uma resposta com base no que já foi dito? Tem como eu inovar na resposta? Sempre vai poder inovar na tua resposta do teu trabalho se tu inovar na tua pergunta. Então, olha o que eu estou te falando aqui. Tu pode analisar um julgado novo. Tu pode analisar um caso concreto que saiu na mídia e trazer sempre a perspectiva do direito para aquilo. Tu pode fazer análise de um projeto de lei que não saiu ainda, de uma nova lei. Tu pode fazer uma análise de uma questão que tem na tua região, na tua cidade, uma lei lá que saiu. Tu acha que muita gente está interessada nisso? Tu vai pesquisar. Se tu vê que tem gente que já falou daquilo, é um sinal de alerta para tu redirecionar. Mas não existe nenhum tema, nenhum assunto batido. Prof, assim, eu quero falar sobre uma coisa que eu já tenho milhares de trabalho. Beleza. Tu vai ler tudo que tu puder para poder construir na tua mente algo que ainda não foi dito. E, gente, existem milhares de lacunas. Porque a gente resolve um problema aqui, a gente resolve uma pergunta aqui e aí surgem outras. E normalmente, quando tu tá lendo o trabalho de outras pessoas, as próprias pessoas dizem que elas não conseguiram resolver tal e tal questão. E aí ali fica uma deixa para que tu resolva. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Prof, mas assim, como é que eu faço então? Não existe tema batido. O que que vai fazer com que o meu trabalho fique inovador? Fique um bom trabalho, agregue a ciência do direito quando eu quero falar de um tema que todo mundo já falou. Tu vai ter que delimitar. Tu vai ter que fazer um recorte diferente daquele que todo mundo está falando. Tu não é todo mundo, não é? Basicamente, tu vai entender o que já está escrito, tu vai fazer o máximo de leituras, tu vai entender o estado da arte, como a gente fala, e tu vai perceber o que está faltando, o que tu consegue responder com base nos materiais que tu tem de acesso. Tu vai conseguir definir algo que tu tenha condições neste momento de fazer. E aí a gente começa a ter os pezinhos no chão, sabe? Que é algo que muitos estudantes de direito não têm, né? É entender os limites da pesquisa e que eles podem chegar. Estar no primeiro, no quinto, no oitavo, no décimo não te proíbe de nada. Agora, eu sempre falo para os meus alunos de iniciozinho de faculdade que alguns temas para eles serão mais difíceis. Eu lembro que uma aluna, a Débora, que é lá de Salvador, ela estava no primeiro semestre, já escreveu, já aprovou, escreveu sobre teletrabalho, um trabalho incrível, muito bom. E ela veio conversar comigo esses tempos, que ela queria escrever sobre a questão tributária dos livros e não sei o quê. Eu falei, olha, Débora, dá para escrever? Só que assim, como tu não teve muitas das bases, vai ser mais difícil para ti. Por quê? Porque é um tema que requer constitucional, que requer um pouquinho de administrativo, que requer tributário, que requer compreensões que tu pode obter por conta, mas que talvez neste momento fique muito além do que tu já teve. E é possível, mas vai ser muito trabalhoso. Então, a gente tem que ter também esse bom senso de verificar o quanto a gente já estudou, o quanto a gente teria que estudar e o quanto está dentro da nossa capacidade realizar uma pesquisa que a gente tem interesse. Talvez tenha que esperar um pouquinho para certos temas ficarem um pouquinho mais fáceis, entende? Agora, não é o teu semestre que te limita e não vai ser o tema, a área que vai estar batida, é a forma como tu estuda aquilo. Então, sempre que tu pensar, prof, eu quero um tema tal, mas eu não sei se ele é batido, eu não sei se ele não é repetitivo, eu estou no receio de escolher falar sobre esse tema que todo mundo já falou. Antes de tomar a tua decisão, tu vai fazer os primeiros passos que eu sempre dou para os meus alunos que estão hoje no desafio e tiveram que fazer isso na primeira semana. Buscar referências, ler sobre o assunto, entender aonde que tu está te metendo e verificar se tu dá pé para fazer aquilo ou não. Então, gente, não é nada difícil, não é nada assim impossível. É a gente seguir um método. Eu estou te dando os primeiros passos do meu método, que é o quê? Entrar em contato com este mundo. Ler artigo, ler livros, ler trabalhos que foram publicados, entender um pouco mais daquilo e aí perceber o que tu pode fazer, quais são as tuas condições, até onde tu consegue chegar. Entende? E cada um de nós vai ter os seus detalhes, as suas dificuldades, as suas facilidades também. Então, olha só, te falei, né? É bem possível que na tua faculdade tu chegue com um tema para algum orientador e ele fale que não quer, que isso já é batido, porque tu vai ter que fazer o teu TCC, eu te lembro, né? Se alguém te falar algum dia que o tema é batido, ele quer dizer que aquela perspectiva é que tá muito repetitiva. Significa, esse tema eu não posso escrever? Não posso escrever sobre isso? Não. Significa, eu vou ter que aprimorar um pouquinho, eu vou ter que afunilar um pouquinho mais, ter uma delimitação, um recorte melhor para poder fazer algo diferente. Como que eu te falei que a gente pode fazer isso? Analisando casos judiciais, por exemplo, analisando leis novas ou leis que são muito polêmicas, analisando projetos de lei, analisando casos concretos. Brumadinho, Mariana, gente, são casos absurdos, emblemáticos, que marcaram o Brasil. Quanta coisa tem que ser discutida desse caso, sabe? E aí, é claro, né? O direito comparado é uma coisa que eu amo. Eu já fiz um artigo que comparava uma parte da Constituição brasileira com uma parte da Constituição espanhola. Depois, eu fiz a mesma coisa com a Constituição brasileira e a Constituição portuguesa. Mas, prof, para quem que isso interessa? Para quem é português e brasileiro? Para quem é brasileiro está estudando lá, para quem é português e quer entender melhor do Brasil, agora até falei um pouco português, né? Não sei o que está acontecendo aqui, deu um sotaque estranho. Mas a mesma coisa, gente, são os teus trabalhos. Ah, e esse tema é muito pequenininho, prof, é muito insignificante. Eu queria escrever sobre algo mais impactante. Jovem, você já parou para pensar que talvez uma vida, uma família, possa ser beneficiada pela pesquisinha que tu fez, que tu achava que era insignificante? Será que ajudar uma família a entender um problema, ajudar um advogado que vai defender uma família que está naquela situação, porque ele vai ler o teu artigo. Será que isso é insignificante ou tu que tá com uma síndrome aí, um probleminha de achar que tudo que tem que fazer tem que ser megalomaníaco e tem que mudar o mundo? Vamos baixar um pouco a nossa bolinha? Desculpa te falar isso, mas é que eu percebo que às vezes parece que falta alguém falar: acorda, jovem, vamos lá, tem que fazer um pouquinho por vez. E de pouquinho em pouquinho, gente, tu vai te construindo. Porque teu primeiro trabalho vai ser mais simples, provavelmente vai ser um. Tu vai estar tateando aquele mundo, tu vai estar começando a entrar em contato. Mas no segundo, tu já vai ter mais segurança, tu vai conseguir ir mais a fundo, tu vai conseguir discutir mais pontos. No terceiro, tu já vai estar muito à frente, e assim vai. A gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Então, tema batido não existe. Mas o que que eu posso fazer para aguçar minha criatividade, prof, para entender melhor? Porque tu tá falando aí, para mim, tá falando grego. Não entendi o que que é essa perspectiva. Tu vai ter que entrar nesse mundo. E um dos jeitos, por exemplo, é entrando e participando de eventos científicos ou entrando em sites de revistas, entrando em publicações de anais de eventos, que é as publicações dos resumos e dos artigos, e tu vai lá e vai ver aquela área que te interessa. Então, presta muita atenção, anota aí. Eu vou te dar um passo aqui. Primeira coisa, tu tem que entender que se outras pessoas estão fazendo, tu também pode fazer. Então, ó, eu vou te dar o passo agora. Anota aí, Compad. O site do Compad é um site que tu vai abrir assim e vai ter escrito ali em cima no menu, publicações. Esse é só um exemplo, tá? Só para facilitar, vou te dizer exatamente o que tu faz. Entra no site do Compad, vai na aba Publicações e ali vai ter um mundo que vai se abrir para ti. Vai ter publicação do Compad, vai ter publicação do Esquemar, vai ter publicação do FMG, de diversos eventos que já aconteceram. E aquilo ali, gente, é um pedacinho do que tu encontra na internet, mas só para facilitar. Clica num daqueles, dá uma olhada nos grupos de trabalho, nos assuntos que estão sendo discutidos. Abre a lista daquela área que te interessa. Digamos que tu abriu ali, tem biodireito. Clica ali e tu vai ver ali 10 trabalhos científicos. Cada um de uma perspectiva diferente sobre esse assunto que tu achou que estava batido. E aí tu vai ver, nossa, essa pessoa fez assim. Essa pessoa fez assado. Pai, podia fazer algo desse sentido. Quem sabe podia pesquisar tal e tal coisa. E aí tu vai abrir, tu vai ler, tu vai ver como as pessoas fizeram. Tu vai achar referência, tu vai continuar lendo. E isso vai te levar, vai puxando um fiozinho. Não acaba nunca, porque cada vez vem mais ideia, mais referência, mais compreensão, e tu vai te sentindo melhor, mais seguro, feliz, porque tu pode contribuir. Entende? Prof, mas sabe, eu ainda fico, acho meio complicado. Olha os meus trabalhos, então. Abre o meu Lattes aí, bota lá meu nome, Franciele Pontel Raminelli. Hoje em dia que eu sou doutora, não precisa nem marcar nada no Lattes. Até se colocar no Google já aparece. E olha os trabalhos que eu já escrevi. Tu vai encontrar dezenas de trabalhos lá, de diferentes temas, com diferentes abordagens. Te inspira, olha, não é para. Eu não sou modelo para ninguém, mas tu pode ter uma ideia, quem sabe. Se ela fez sobre isso, e eu tô falando que tu pode fazer comigo, mas tu pode fazer com os teus professores. Abre o currículo dos teus professores, veja o que eles já fizeram, o que eles não fizeram, o que eles se interessam. Tu pode fazer isso. E aí tu vai começar a ter várias ideias. Ai, prof, mas é que. Isso demanda muito tempo, né? Demanda estudo. Eu não queria ter que ler, não queria ter que. Não sei, eu me sinto inseguro, jovem. Ou tu vai ou tu fica, né? Não tem. Eu quero ter resultados, mas eu não quero fazer. Não vai ter. Então, ou tu coloca na tua cabeça que tu tem que começar a fazer algo e que isso vai demandar tempo, vai demandar dedicação e tu pode fazer, ou esquece e fica aí junto com a massa. Depois tu vai brigar por emprego, tu vai ver o que tu vai fazer. Se tu quer ter resultados, tu tem que começar a agir para tê-los, né? Para poder te construir. Então, medo, insegurança, tudo isso todo mundo passa. Mas tu tem que começar a agir, tu tem que sair dessa zona de conforto. E aí, gente, o que que tu não pode fazer? Acreditar quando alguém falar esse tema aí, todo mundo já estudou, já não tem mais o que falar sobre isso. Não existe. Se algum dia alguém falar que não tem o que falar sobre tal assunto, é mentira. Todo assunto ainda tem perspectivas para serem abordadas. Apenas as pessoas não querem sair da caixinha e não querem pensar diferente. Todo assunto pode ser abordado de uma nova forma. Sempre. Sempre. Eu sou excelente nisso. Tu me manda um tema que eu te mando um problema para tu responder. Certo? O que que eu tenho que fazer? Buscar uma perspectiva nova. Aprender a fazer com que a tua mente pense, com que a tua cabeça crie. Tem que ser que nem eu, ó. Como eu falei. Me deu um tema, eu já consigo jogar várias ideias para que tu vá amadurecendo e para que tu tome a tua decisão. mas tem que ser diferente, tem que ser algo que vá acrescentar. Não qual é a ideia, qual é constitucional, não, sempre a mesma coisa não dá. Se eu vi que tem muita gente que já escreveu sobre isso, eu vou fazer diferente. Eu vou exercitar a minha mente para pensar diferente, para pensar fora da caixinha. E como que eu faço isso? Mais uma vez. Você vai ter que ler, estudar sobre o tema, entender aonde que estão as pessoas, o que que estão falando, o que que falta, o que que tem de lacuna, o que que já está demais, já falaram a mesma coisa. Tu vai ter que entrar em sites de eventos, como eu te falei, nos lattes dos professores. Tu vai ler uma coisa, tu vai ler outra. Tu tem que começar a ter, assim, acessar o que já foi feito para começar a ter suas próprias ideias. Sabe aquela história, nada se cria, tudo se copia? Cuidado para não cometer plágio. Mas a gente vai tendo muitas fontes para beber até que chega um ponto que a tua cabeça ela funciona por conta. Eu quero que tu chegue aqui. Certo? Nesse meu, a minha cabeça que chega a explodir ideiazinhas, porque eu não vou dar conta na minha vida de pesquisar tudo que eu gostaria de pesquisar, e é por isso que eu tô aqui. Porque Deus ficou dando ideia para os meus alunos e cada um deles pesquisa um tema, e aí todo mundo cresce, entende? Na minha vida eu não vou ter como pesquisar tudo que eu gostaria. Então, eu tô ensinando outras pessoas para que elas façam, para que elas cresçam, para que elas se sintam bem, para que elas aprendam, para que elas, sabe, impulsionem a sua carreira no direito, se sintam bons juristas, assim, aquele sentimento de satisfação, sintam que elas são capazes, é isso. Mas e aí, prof, o que mais? Analisa as tuas possibilidades, analisa o que tu tem acesso, analisa o que que tu pode fazer, o que que tu não pode. Vai ali te construindo, porque isso é totalmente possível. Não importa o teu semestre, não importa se tu tá num grupo de pesquisa ou não, não importa se tu tem um professor a tiracolo ou não, tu pode fazer isso por conta. E o que eu te dei nessa nossa aula de hoje são os primeiros passos para tu conseguir definir um tema legal, definir um problema legal, porque é diferente. O tema é a forma ampla, né? Eu vou falar sobre adoção de crianças. O problema é aquilo que tu vai responder naquele trabalho. Ou seja, eu quero falar sobre adoção no ordenamento jurídico brasileiro comparado com o ordenamento jurídico chileno. Beleza? O teu problema é esse, tu vai falar disso no teu trabalho. E a gente tem que se agarrar nesse problema para poder ter um trabalho bem feito. A gente teria que falar horas, né, sobre problema, mas a questão é, em resumo, não existe tema batido, existe perspectivas repetitivas. Existem visões diferentes e o que tu tem que cultivar são as diferentes visões que vão agregar à ciência do direito, que vão fazer com que a gente tenha mais conhecimento, com que a gente cresça, mesmo que no passinho de formiga. Ok? Nada está batido, mas tem que ter esse jogo de cintura para trazer coisas novas, para contribuir, para não repetir que nem papagaio, porque daí não é pesquisa, é só repetição. A gente tem que trazer perspectivas novas, análises novas, contribuições novas. Isso não é difícil, isso não é impossível, pelo contrário. Basta tu ligar o teu aguçador aqui no teu cérebro. Tá bem? Acredito que falamos bastante, acredito que eu deixei claro esse ponto. Se tu tem dúvidas, se tu tem dificuldade, manda na caixinha que tá aberta, que eu respondo para todo mundo, que eu te ajudo, que eu te guio, que eu facilito, te ajudo a facilitar um pouco esse teu trabalho. Mas não te esquece, tu pode escrever, tu pode pesquisar sobre o que tu quiser. Tu é livre. Não permita que ninguém te diga que esse tema já é batido, que não dá, que blá, 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 blá. Ok? Muito bem, espero ter sido clara. Um beijo, um abraço para todos que estiveram aqui comigo. Gente, a gente se encontra aí nas próximas aulas, nas próximas lives. Muito obrigada por me acompanharem até o final e até mais.